vai começar agora o seu podcast semanal sobre gastronomia, o podcast da Boca Nervosa.
Olá, querido ouvinte faminto. Bora falar sobre festa junina? Eu não sei você, mas eu sou apaixonada pelas festas juninas e muito a favor das festas julinas também. Inclusive, eu sonho em conhecer o São João que rola no Nordeste. E são festas imensas, super famosas, como as de Caruaru e Campina Grande. A boa notícia é que dá pra ter um pouco de cada delícia desses festejos em casa esse ano, já que vários lugares prepararam kits de comidinhas típicas da época pra armar um arraiá caseiro em tempos de coronavírus, né, que insiste em nos manter isolados. Se você chegou agora, eu sou a Tamires Roxo, a tal da arroba Boca Nervosa com dois Cs, lá no Instagram, e esse é o 28º episódio desse seu podcast Comilão. E para começar esse falatório, eu vou te contar como é que surgiram as festas juninas.
Senta que lá vem a história.
Desde a antiguidade, os povos no Hemisfério Norte já comemoravam o solstício de verão, que geralmente acontece em 21 ou 22 de junho, pedindo através de rituais fartura para as colheitas. Com a predominância da Igreja Católica na Europa, houveram muitas tentativas de extinguir tais rituais pagãos. Mas, como não tiveram muito sucesso em conter tantas manifestações em múltiplos lugares, acabaram convertendo esses festejos para o cristianismo. Foram conferidos a eles homenagem a três santos no mesmo mês. São comemorados Santo Antônio no dia 13, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29. Coincidentemente, quando os portugueses, já praticantes das festas joaninas, chegaram ao Brasil, se depararam com os índios também fazendo rituais que envolviam músicas e muita comida, também no mês de junho. Os dois costumes se fundiram. Os portugueses trouxeram ingredientes e pratos que foram incorporados aos tantos outros que são feitos com alimentos que os índios já cultivavam por aqui, como milho, mandioca e o amendoim. E como por muito tempo imensa parte da população brasileira viveu no campo, mais ou menos até meados do século XX, uma grande influência dessa cultura também grudou nas festas juninas que tanto amamos. Bora então para as dicas de hoje que vão fazer esse seu mês de junho ser muito mais feliz e gostoso. Para o dia 24 do 6, dia de São João, o Jesuíno Brilhante, restaurante de comida potiguar, preparou um kit com muitas delícias nordestinas que já pode ser encomendado. Nele vão vir bolacha manteigada, canjica, curau, bolo de macaxeira com queijo coalho, pé de moleque, paçoca de carne de sol, queijo coalho, cajuína e uma cerveja IPA. Tudo isso por R$ 165 para duas pessoas. As encomendas podem ser feitas pelo telefone 11-2649-3612 e o Instagram deles é o @jesuinobrilhante, tudo junto. Agora, se uma caixa de gostosuras mineiras com um toque mais requintado te interessa, a dica é o menu que a chefe Alzinha Nunes, do restaurante Dona Lucinha, está oferecendo junto da banqueteira Dani Padalino. Veja bem o que essas duas aprontaram. Entre as maravilhas que vão nessa caixa, tem pinhão com azeite de ervas, caldinho trufado de milho verde, polenta com ragu de linguiça, curau brulê, beijinho quente, sabe aquele amendoim com casca açucarada? Quentão com capim santo e vinho quente com especiarias. Isso e outras opções mais vêm em kits que podem ser para duas pessoas por R$ 220 ou servindo até quatro por R$ 350. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp 11-957-29-6699 e as entregas serão feitas toda sexta-feira até o final de julho. Os perfis das chefes no Instagram são o @chefealzinhanunes e chefedanipadalino. Se você não dispensa uma boa maçã do amor assim como eu, a dica são os doces juninos que a Vá Mansur preparou para encomenda. Ela não só está produzindo a maçã caramelada, mas também uma versão coberta de chocolate, assim como paçoca rolha e morangos que também são banhados em chocolate belga. O perfil no Insta para você dar uma olhada na cara dessas delícias é o @vamansur com S doces. Outra dica de kit junino com um custo-benefício bem legal é o que a Jambu Banqueteria preparou e serve duas pessoas por R$ 99. Nele vem buraco quente, aquele pãozinho francês, sabe, recheado com carne louca desfiada, broa de milho com linguiça cebolada, cuscuz paulista de camarão, curau, canjica, bolo de milho e cocada cremosa. Ah, e ainda 1 litro de vinho quente, porque aí sim eu vi muita vantagem, viu? Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp 11-96352-6065 e o perfil deles no Insta é o @jambu, com B de bola e dois Os de ovo, banqueteria. Agora, se você está em casa com a família arada e precisa de um kit maior, dá uma olhada nas opções do Petit Comité Rotisserie da chefe Rita Tribe. São duas opções de kits para 4 pessoas e entre as comidaiadas que vem neles, tem litrão de quentão ou vinho quente com maçã, canjica, paçoca cremosa, curau, cuscuzinho paulista, sopa de abóbora com gengibre, tortinhas cremosas de frango e de carne de panela, baião de 2 e pipoca caramelada. Os preços começam em R$ 320,00, lembrando que para 4 pessoas. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp 11 95477 3233 e o perfil deles no Insta é o @petitcomiterotisserie. Agora bora para a leitura dessa semana do livro 1001 comidas para provar antes de morrer. Hoje a gente dá um pulo no capítulo das hortaliças no livro para falar sobre um dos ingredientes que é muito rei das festas juninas, que é o milho. O único milho citado no livro é justamente um que eu nunca tinha ouvido falar, mas que eu fiquei curiosíssima para provar. Desenvolvido em 1955, por mais de meio século, o Silver Queen ditou o padrão norte-americano do milho a ser comido na espiga. Embora seja amado por chefes como Thomas Keller, esse milho de grãos brancos delicados está se tornando cada vez mais difícil de achar, à medida que os produtores se voltam para híbridos mais novos, capazes de manter a doçura por mais tempo depois de colhidos. Os antecessores do Silver Queen muito provavelmente surgiram há 7 mil anos, a partir de uma planta chamada teosinte, que crescia na forma silvestre no México. O cultivo a expandiu para o sul, até o Peru, e para o norte, até a região que ficaria conhecida como Estados Unidos. Colombo a encontrou quando chegou ao Novo Mundo e a levou para a Espanha, embora fosse cultivada na Europa como um grão. Já os americanos começaram a plantar o milho verde, variedades de maíz, por volta de 1800. Como qualquer milho verde, o Silver Queen deve ser comido mais ou menos um dia depois de colhido, antes de o açúcar se transformar em amido. É delicioso cozido e lambuzado de manteiga, sal e pimenta, ou na com ervas ou temperos como cominho. O Silver Queen serve de parâmetro para se julgar o milho em espiga. Tem uma doçura equilibrada que mantém as características do milho e um sabor leitoso e cremoso. Bom, se você é como eu, que se interessa não só por esse milho, mas por outros diferentes, a dica é, para quando voltar, né, tudo a funcionar depois da quarentena, a Feira da Cantuta. Essa é uma feira feita por bolivianos, que vendem, entre outros produtos, milhos crioulos, sementes, e tem uma variedade incrível de cores, e são muito, muito interessantes. Agora me conta, qual vai ser a sua escolha para não deixar as festas juninas de 2020 passarem em branco? Se você tem comentário sobre esse episódio que está terminando agora, me manda um e-mail lá no bocanervosa@gmail.com para a gente bater esse papo. Ou passa lá no bocanervosa com 2 C's no Insta e deixa suas sugestões para os próximos episódios. Ah, e se você está curtindo esse podcast e ainda não foi lá no Apple ou Google Podcasts deixar sua avaliação, corre lá porque é o seu review que ajuda a ranquear esse falatório aqui e aí outras pessoas passam a escutar ele também. Esse seu podcast sobre gastronomia também está disponível gratuitamente no Spotify e no Deezer. Então é isso, um beijo e até o próximo episódio!